Olá, estamos aqui na You Modecast com o Olhares da Moda, que é um espaço que reúne pessoas e cases da atualidade, seus olhares, suas lentes e sua forma de ver o mundo. Hoje estamos recebendo aqui a Jainã Aranda, do Instituto C&A, e a Grazi Cavalcante, da Santa Marcelina, para nos contarem um pouco dessa iniciativa muito bacana. Então, bem-vindas aqui ao Olhares da Moda. E eu gostaria de começar pedindo que vocês se apresentassem para contar para os nossos ouvintes quem é a Grazi e quem é a Jainã.
Beleza, Gabi, obrigada. Eu sou a Jainã Aranda. Eu cuido dos projetos de inclusão produtiva do Instituto C&A. Tenho uma formação voltada para comunicação, mas como eu fiz relações públicas, eu também olho a questão da imagem. Pesquiso discurso político e silêncio feminino no mestrado, que eu tenho que terminar esse ano.
Legal.
A gente estava falando antes sobre docência, então também tenho um lado latente nessa questão. E dentro do Instituto, a gente cuida do pilar social da C&A Brasil, né?
Show.
Numa história aí de 32 anos já que o Instituto existe, muito tempo voltado para a educação, então projetos com primeira infância, projetos com crianças. Mas de 2019 para cá, a gente tem um olhar da moda mais apurado, então a gente está num momento de consolidação dessa atuação voltada para a moda, a partir de 4 frentes, que eu acho que eu posso detalhar mais ao longo da nossa conversa, mas a gente tem uma atuação com voluntariado corporativo, uma atuação com empreendedorismo de moda autoral.
Que legal.
Do último ano para cá, a gente tem também com empregabilidade, que é onde está inserido o projeto que a gente vai conversar um pouquinho aqui também. E uma frente de apoio humanitário, que é uma frente onde o Instituto C&A aporta algum tipo de recurso para quem está precisando com muita urgência.
Bárbara.
Muito feliz de estar aqui.
Muito fã do Instituto C&A. Trabalho muito bonito, né? Parabéns.
Obrigada pelo convite, Gabi. Meu nome é Grazi. Eu sou docente na Faculdade Santa Marcelina, sou prata da casa, sou formada lá.
Que legal.
E comecei, né, com a docência nos projetos sociais da Faculdade Santa Marcelina e recentemente eu recebi um convite para atuar na graduação. E eu sou um braço na graduação da disciplina de processos de criação da professora Valquíria Caverzan, que é a coordenadora dos projetos sociais. Fora a parte da docência, eu também trabalho no mercado há mais de 13 anos. Trabalho com consultoria e desenvolvimento de coleção de jeanswear, que é a minha maior especialização, e trabalho com consultoria.
Que legal. Isso. E tu teve uma marca também, né?
Tive uma marca. Antes da docência, eu sempre trabalhei, na verdade, em grandes empresas.
Uhum.
Na parte de estilo, comecei como estilista, virei gerente de estilo, de produto. E, em paralelo, eu sempre tive algum projeto autoral. E eu tive uma marca com uma amiga, que é a Julia Guglielmetti, que começou no susto, a partir do momento que a gente ganhou um concurso.
Normalmente começa assim,
no susto. E a gente ganhou um concurso e aí tudo aconteceu. Foi uma marca bem legal, foi uma experiência super interessante. A gente participou do line-up da Casa de Criadores durante 5 anos. E a gente fazia parte de um grupo de jovens estilistas incentivados por um projeto de internacionalização da Abit, com o apoio da Tex Brasil e da Apex.
Que show.
Então, a gente viajou bastante, expôs bastante em feira, a gente fez alguns desfiles. Então, foi um momento bem especial, assim, foi um susto bom. A gente aproveitou bastante.
Uma experiência bem, bem grande em desenvolvimento e criação,
sim,
né?
E bem pontual também,
que
né?
Legal.
É difícil a gente ter esses cases, né? A gente ter internacionalização e com apoio, né? Então, isso foi muito importante para a gente.
Que bacana. E o Instituto, então, estava nos contando que a partir de 2019 mudou um pouco o direcionamento para a moda, né? Nos conta um pouquinho como é que foi essa mudança e o que isso foi trazendo de novidades para o trabalho.
Bom, a gente manteve o nosso programa de voluntariado corporativo, porque ele existe desde o ano 1 do Instituto.
Sim.
Então, em alguns momentos, somos inclusive considerados como referência na atuação de voluntariado corporativo, independente de moda ou não. Então, a gente manteve esse programa, direcionando ele justamente para um olhar para a moda, né? Então,
o que seria o voluntariado corporativo, assim, para quem é leigo e está nos ouvindo e, de repente, não sabe o que é?
Essa é uma dúvida que, às vezes, a gente pega, assim, que algumas pessoas nos perguntam se podem ser voluntárias do Instituto CEA.
Ah, tá.
Na verdade, o voluntariado corporativo é uma oportunidade do próprio funcionário daquele negócio se dedicar, né? Dedicar o tempo, o talento dele para quem está na ponta, né? Para quem vai receber esse impacto social. Então, não, nem todo mundo pode participar do nosso programa de voluntariado, mas todas as pessoas da CEA, que a gente chama de associado, né? Associado.
Entendi.
E associada CEA, são convidados a participar das ações de voluntariado.
Ah, tá.
E aí, nessa transição, a gente manteve voluntariado de loja, então todas as lojas CEA, tô falando mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil, são envolvidas nessas ações sociais. E de uma maneira muito pragmática, todas as lojas, cada loja tem uma ação direta, uma conexão direta com alguma organização social.
Tá.
Então, a gente tem ações que beneficiam essa organização. Hoje, no sentido de organização de bazares, por exemplo, de VM. Então, a gente faz ações de orientação, de capacitação, de treinamento com essas organizações. Algumas recebem pontualmente doações da CEA, e aí peças avariadas ou não, que servem também de material que gera renda para aquela organização social a partir
Entendi.
De técnicas de upcycling e de revitalização dessas peças. Então, tá. É o intuito também de gerar renda para quem é impactado, né?
Perfeito.
Então, o programa de voluntariado, ele se dá nesse âmbito de transição aí, de manutenção ao longo desses mais de 30 anos. E nos últimos anos, a gente implementou também um programa de voluntariado dentro do escritório central da CEA.
Uhum.
Porque a gente tinha uma visão de grande oportunidade de conexão com o negócio, né? Então, como que a gente olha para a moda, conecta com a CEA, impacta na ponta e gera esse impacto positivo. Então, mais ou menos por aí. E aí, hoje a gente tem também, já estabelecido dentro da CEA, eu identifico assim, um programa de voluntariado que envolve também ações de conteúdo.
Tá.
Então, antes a gente tinha ações muito pautadas, por exemplo, em espaço físico, né? Revitalização, organização, enfim. Hoje, também vinculado à inclusão produtiva, a gente consegue fazer ações de voluntariado que envolvem mentorias, workshops, acompanhamento, né? Direcionando essas gestões possíveis, seja de negócio, seja de possibilidade de carreira, no sentido de mentoria, para as outras frentes do Instituto de Empregabilidade e Empreendedorismo. Então, é um programa grande que a gente também consegue vincular aos outros dois programas do Instituto. Assim. Então,
Entendi.
É muito legal pensar o lugar do associado da CEA junto do Instituto, como essa pessoa que também se conecta na ponta. Assim.
Muito legal. Incrível. Parabéns. Muito bacana.
Obrigada.
E essa área, então, que tu trabalhas, é uma área que chama empregabilidade, é isso?
Isso. Hoje o Instituto CEA, depois que passou a olhar para a inclusão produtiva na moda,
tá.
Num primeiro momento a gente estabeleceu um programa de empreendedorismo.
Tá.
No primeiro momento, assim, 2021, não é tão distante, né? Então, o programa de empreendedorismo do Instituto CEA nasce na pandemia, com o objetivo de apoiar as micro e as pequenas marcas de moda autoral do Brasil. E nesse processo de construção do programa de empreendedorismo, a gente entendeu que muitas empresas de moda autoral empreendem, muitas pessoas empreendem para afirmar seus direitos políticos, sociais, enfim.
Entendi.
Então, é um espaçamento da necessidade do empreender, que acontece muito, né, em periferia, principalmente, a gente vê muitas pessoas empreendedoras por necessidade.
Claro.
Mas nessa construção do programa de empreendedorismo, a gente identificou que na moda, muitas pessoas empreendem como afirmação de alguma coisa que se acredita que se tenha direito e realmente se tem. E aí faz uso da moda para conseguir chegar lá.
Tá.
Né? Então, hoje a gente apoia marcas autorais de moda em 3 níveis de maturidade, desde uma marca que às vezes não tem nem o CNPJ.
Tá.
E aí a gente auxilia nessa estruturação e registra, enfim, às vezes até bancarização desse negócio, até os níveis mais maduros que seja possível a gente fazer uma conexão direta com o negócio. E aí nascem projetos que a gente consegue fazer collab com a C&A, por exemplo.
Ah,
ano passado
legal.
A gente conseguiu o collab Identidades. É, foi a primeira da história entre C&A e Instituto C&A. Foi muito legal, a gente conseguiu fazer uma conexão ali de 8 marcas, sendo que 4 tinham passado por um projeto do Instituto, que eram marcas de acessório, e 4 eram marcas um pouco mais consolidadas de vestuário mesmo. Aí a gente fez matches e lançou essa collab Identidades no último ano. Então, é isso. A gente, tanto para empreendedorismo quanto para empregabilidade, que eu vou falar um pouquinho mais, a gente sempre tenta expor isso ao mercado.
Tá.
E aí, quando se trata de marca, a gente tenta expor ao mercado de compra ou ao mercado de parcerias também, sendo a C&A uma delas. Então, a gente sempre tenta fazer esse trabalho em rede.
Muito bacana. E como é que surgiu essa iniciativa com a Santa Marcelina?
Ai, eu estava ansiosa para responder essa pergunta. A minha entrada no Instituto se deu muito nessa necessidade de olhar para quem não quer empreender em moda ou ainda não empreendeu e quer um emprego formal. Então, eu tive a oportunidade, eu sempre gosto de falar isso, que eu fui muito feliz nesse período por conta, né, desse traço de pesquisa que a gente tem aqui e de docência.
Uhum.
Eu fiquei, pude ficar um período ali de 6 meses fazendo uma pesquisa para o Instituto. Para a gente entender onde que a gente poderia fazer diferença a partir do momento que o Instituto passasse a olhar para a questão do emprego formal na cadeia da moda no Brasil.
Tá.
Né? Então, era óbvio que tinham muitas oportunidades, mas quais eram essas? E como que a gente poderia atuar enquanto investimento social privado? Então, a gente ficou fazendo essa pesquisa e aí a gente identificou grandes problemas, que são até problemas de ordem pública, no sentido de, hoje, a cadeia ela é muito extensa, ela produz muito dinheiro, ela emprega realmente muitas pessoas, mas sob quais condições e quem são essas pessoas e como elas estão distribuídas, né? A gente identificou, e aí isso não é novidade, mas a maior parte da produção dessa cadeia ela é formada por pessoas negras, mulheres negras, e que muitas das vezes são submetidas a condições de trabalho análogos, né? Então,
uhum.
Se insere esse grupo negro, essas mulheres, nessa cadeia, mas não olha para elas, né? Não considera elas enquanto indivíduos completos, assim. E aí, junto disso, a gente começou a se perguntar qual é o lugar do corpo negro dentro da indústria têxtil no Brasil, né? Porque ele está inserido.
Entendi.
Mas ele está muito na base. Então, junto disso, a gente também identificou que existe uma grande tendência dentro da moda, nos relatórios, enfim, nessas pesquisas, a se falar sobre sustentabilidade e sobre tecnologia, mas quem está na ponta não sabe, porque não é a realidade dessa pessoa.
Entendi.
Esse assunto não chega na base, né? Então, é uma tendência, é o futuro da moda, mas de quem, né? Então, a gente começou a se perguntar muito sobre isso. E aí, juntando esse processo, né, de busca de informações, a gente também começou a olhar quem estava ocupando os cargos criativos das marcas, das pequenas e das médias. Muito das médias também, porque as médias e as pequenas são as que mais empregam no Brasil, né?
E não e são as pequenas e as médias que mais empregam.
Que mais empregam.
No têxtil todo.
No têxtil todo. Se não me engano, trouxe até uma colinha, depois eu posso confirmar.
Tá.
Em torno de 15% dos empregos são das grandes marcas e o resto tudo das médias e das pequenas.
Entendi.
Então, também não se fala sobre a importância, né? Olha-se muito para as maiores,
uhum.
Por óbvio, porque tem que olhar mesmo.
Uhum.
Mas existe um grande potencial de emprego e de renda mesmo, né? De financeiro nas
pequenas,
nas médias, né? Médias
nas pequenas. Mesmo porque na cadeia produtiva, às vezes você tem uma grande marca e na rede de fornecimento dela, quando vai desmembrando, tem pequenas fornecedores e pequenas marcas que dão apoio, né?
Uhum.
Então,
exato.
É um ajudando o outro ali na cadeia,
claro.
De produção.
Porque um vai contratando o outro, uhum. Né? Então, é um elo gigante.
É, e no Brasil a gente tem a condição de ter também uma produção que vai desde o plantio do algodão até o varejo. Né? Então são poucos os países que têm essa condição de ter uma produção tão extensa e tão verticalizada, né?
Exato. Bom, e aí, dentre dessas muitas questões que surgiram nesse processo de pesquisa, a gente começou a questionar onde estão os negros na indústria da moda. E aí, uma informação que é muito importante, de 2022, saiu uma pesquisa, se não me engano, a Agência Brasil, informando que de 5 pessoas que são resgatadas de trabalho análogo, 4 são negros.
Tá.
Então, de posse dessas informações, que não são muitas, e aí acho que é importante dividir também, quando a gente começa a olhar para a questão da empregabilidade e das condições de trabalho em alguns setores, o têxtil, inclusive, é muito difícil acessar esse tipo de informação, porque muitas pessoas não querem, né, divulgar, não querem pesquisar. Uhum. Então, a gente também teve dificuldade de acessar esse tipo de dado para construir o programa. Enfim, aí a gente construiu o programa de empregabilidade entendendo que ele não poderia ser para C&A. E eu gosto muito de falar isso. A gente pensou um programa pensando no setor como um todo, têxtil, né, e das necessidades das pessoas que querem um emprego formal na moda. E aí a gente entendeu que o nosso propósito, a partir do momento que o Instituto C&A olha para a empregabilidade, é a promoção do trabalho decente na cadeia da moda.
Tá.
Que ele se dá em redes, justamente pelo que a Grazi falou, né? Uma empresa contrata outra, e aí como que se dão essas relações. O futuro disso tudo, da questão do emprego decente, eu acho que vem muito do fato de se falar sobre as condições de trabalho, porque a partir do momento que eu contrato uma empresa para fazer o meu produto, eu tenho que ter essa preocupação dos funcionários de lá que não são os meus diretamente.
Claro.
Então, esse olhar de rede foi muito que nos impulsionou a fazer essa aproximação com Santa Marcelina.
Tá.
E o projeto, ele nasce quando a gente entende que precisa ter um olhar voltado para a questão da diversidade dentro dos cargos criativos na indústria da moda brasileira hoje. Então, ele nasceu quando a gente se deu conta que existia uma grande necessidade, não é nenhuma oportunidade, existe uma necessidade de capacitação de talentos negros e um direcionamento desses talentos formados para os cargos criativos nessa indústria. E aí, como que a gente chegou nessa ideia de parceria com Santa Marcelina? Pensando no currículo dessa pessoa, porque moda é portfólio, né?
Então, sim.
E moda tem muita questão do nome. Então, estudou aonde? Quando a gente estava fazendo o processo de pesquisa para o programa de empregabilidade, a gente pôde entrevistar muitas pessoas, né?
Claro.
E o nome da Faculdade Santa Marcelina foi muito mencionado justamente como referência de ensino de moda no Brasil.
Sim, porque foi uma das primeiras. Se não
é
a primeira, né?
É a pioneira.
Porque, assim, eu não denunciar aqui a minha idade, assim, mas eu me formei em moda em 91. E quando eu fui optar para ver qual eu... Tinham 2 cursos de moda no Brasil, sendo que faculdade tinha só uma, que era Santa Marcelina. Então, assim, é muito... Assim, já era pioneira, né, naquela época. E já era um curso reconhecido.
Sim, ela é pioneira no estudo de moda. E a Santa, a gente trabalha muito com processos de criação. Então, o aluno, ele sempre fica apto a desenvolver um projeto autoral a partir das referências dele, independente de qual seja a vivência dele.
Uhum.
Então, o aluno que mora na periferia, na comunidade, ou independente do ambiente que ele esteja, a partir de todas as referências, ele desenvolve o projeto totalmente autoral, independente de custo, né? Pensando ali quais são os materiais que ele tem para trabalhar, porque a moda, às vezes, fica muito atrelado a isso, né? Ao custo dos produtos, claro. Ao custo da matéria-prima. E é isso. Eu tô com alergia. Tá me dando alguma coisa com a luz. E meu olho tá lacrimejando, tá?
Então, eu achei que tava emocionada.
É muita emoção.
Não, lacrimeja de um lado só, é normal. É porque é olho claro às vezes acontece isso, tá? Então eu vou ficar lacrimejando durante o nosso bate-papo.
Mas aí, complementando, a gente, né, ouvindo esses muitos relatos e menções a Santa Marcelina, porque como a minha formação não é moda, eu também não tinha essa noção da grandiosidade, né, de quão importante é o fato de ter Santa Marcelina do Brasil e toda a história. E aí a gente pensou, quem sabe
Sim.
a gente desenha algo que possibilite o certificado Santa Marcelina para fora da região sudeste, principalmente São Paulo, porque só está em São Paulo, né? O curso é presencial.
Isso, o curso é presencial.
A graduação é presencial.
Ser presencial é muito importante para Santa Marcelina, por conta como a gente aborda as técnicas de criação e desenvolvimento de produto. Entendi. Então, isso é muito importante. Os alunos do Instituto CIA, eles se comprometem muito com a gente, né? Isso eu acho que é importante falar, porque como é um curso virtual e é muito interessante também, é muito rico, porque a gente tem alunos de todo canto do país. Então, eles se comprometem muito com a gente em estar sempre online, com câmera ligada, fazendo as atividades. Então, assim, é uma turma muito especial, uma turma muito comprometida. E por conta desse comprometimento deles, não deixa a desejar. Né?
Então,
desempenho.
A graduação ela é presencial. E esse projeto com a CIA é online.
Ele é online.
Para possibilitar acesso para as outras regiões.
Exatamente.
É isso que
complementando o que a Jainã falou também, é muito importante, né? Pessoas que não são do circuito da moda estudarem, né, o mercado. Igual ela não é da formação de moda e ela fez esse estudo, essa análise de pessoas pretas, a ocupação delas dentro da indústria. Porque às vezes, quando a gente está em... Muitas vezes, na verdade, né, a maior parte das categorias, né, que você vai trabalhar dentro de moda são muito práticas. Então, a gente tem poucas pessoas que vão para a área acadêmica, para a área de pesquisa. Então, é uma coisa que falta, né? Então, isso é muito importante, né? A gente ter outras áreas que contribuam com estudos da nossa área. E cada vez mais ter pessoas da nossa área também que pesquisem isso. Por ser um curso recentemente novo, né? Moda no Brasil tem um pouco mais de 30 anos. Isso é uma área muito ampla. Acaba que fica tudo muito... Acaba tendo muitas categorias, né? Então, a gente tem pessoal que vai para o estilismo, pessoal que vai para a parte de gerência de produto.
E tem muitas novas profissões.
Exatamente.
Também, né? Se a gente vai
joalheria,
vendo,
figurino, modelagem, stylist.
É difícil
então,
também
que
um curso só de graduação, que seja de moda,
exatamente.
Tão, um termo tão genérico, abrace todas as profissões que hoje a gente está vendo surgir no mundo, né? Porque quando eu me formei, por exemplo, a gente se formava estilista.
Uhum.
Né? Ia trabalhar, enfim, para desenvolver produto. Só que com o decorrer e o passar do tempo e com tudo que evoluiu, o próprio varejo,
muito.
Né? O varejo como ficou uhum. importante no Brasil. Tem muitas profissões, né? O próprio visual merchandising,
Sim.
toda a parte de comunicação, de marketing, de storytelling,
Sim.
né? De mídias hoje. Então, assim... mudou muito o mercado e com isso novas profissões também foram surgindo, a própria circularidade na moda, uhum. que era uma coisa que lá atrás a gente nem pensava, né? Então eu acho que realmente é difícil que uma graduação consiga abraçar.
É muito novo e muito ramificado, né? Quem sabe daqui a alguns anos não surgem outras.
O pós-graduação pode abraçar um pouco mais uma especialização em alguma área, né?
Sim, é possível focar.
Mas na graduação ela é um pouco mais ampla.
Mais ampla.
Nossa, mas muito legal. Conta um pouco do projeto, então.
Sim, mas muito legal vocês falarem, né, do moda não é só se formar estilista, não é só saber uhum. desenhar. Porque a gente quis muito trazer para o programa de empregabilidade do Instituto. Foi lançado, não tem um ano, foi lançado em agosto de 2022.
É muito novo.
Mas a gente tinha esse desejo muito de democratizar essa informação sobre o que é trabalhar com moda no Brasil. Né? Então,
legal.
A gente tinha 5 categorias que a gente mencionava. Carreiras de comunicação, as próprias carreiras do varejo. Que são grandes portas de entrada justamente para as pessoas negras, né? No mercado formal. Enfim. Mas como a Grazi falou, a gente conseguiu pulverizar esse projeto justamente porque um dos objetivos, quando eu estava pensando ele, era oportunizar que estudantes fora do eixo São Paulo, né, Sudeste principalmente, tivessem acesso a essa metodologia tão bem reconhecida no mercado de trabalho, né? Então, essa oportunidade de tornar outras pessoas de fora deste território tão empregáveis quanto quem está aqui era o objetivo maior. A partir, né, dessa carimbada nesse portfólio que é tão importante dentro desse mercado.
Show! E aí, olhando... vocês já estão na segunda edição, né?
Estamos na segunda edição.
Então, vocês fizeram uma primeira edição. E aí, que carga horária tem? Conta um pouquinho mais para nós do programa em si.
Ah, do ano passado, a gente teve uma carga horária de 40 horas aula. O nosso curso é sempre aos sábados inteiros. Por isso que a Grazi falou da dedicação dos estudantes, porque é realmente demanda, né, essa disponibilidade deles e o interesse. E a lógica, a dinâmica do online no terceiro ano pós-pandemia já cansa, né? Mas ainda assim, eles estão muito envolvidos com a gente. Então, é um curso que acontece ao vivo, aos sábados. Sábados os dias inteiros. E o que a gente entendeu do ano passado para cá é que quando a gente fala de moda, a gente fala de algo que é muito do visual, né? Então, quando a gente fala de emprego na moda, a gente precisa muito falar de portfólio. Então, o que mudou dentro do projeto, que é o Minha Criação de Moda Sustentável, do ano passado para cá, é que nessa edição a gente manteve as 15 pessoas selecionadas a nível nacional. Mantivemos o curso online ao vivo aos sábados, mas agora a gente tem uma seleção a partir da banca final. Então, ao longo do curso, todos os alunos desenvolvem
o seu projeto,
uma coleção de monoproduto autoral, apresentam para uma banca, que é um espaço legal de estar, porque a gente convida pessoas externas, então externas e não externas, porque a gente convida também funcionário da CA, então estilistas da CA são convidados a avaliar. Ano passado a gente teve a presença do Luiz Cláudio Silva, da Apartamento 03, como avaliador, que ele é maravilhoso, eu amo demais aquele homem.
Que legal.
Ele é muito generoso, então a gente também tenta expor, nesse momento da banca, esses talentos para outros contatos dentro da moda.
Muito legal.
Esse ano, a partir da banca, a gente vai selecionar 3 alunos.
Tá.
Que vão ter vão ter uma peça cada um pilotada. E a gente vai fazer o shooting também dessa peça, desse aluno, com o estúdio da CIA Brasil. E aqui acho que fica muito
legal,
claro, essa conexão do nosso programa de voluntariado com os outros nossos programas de empregabilidade e empreendedorismo. Porque as pessoas do estúdio da CIA vão ser voluntárias nessa ação, né? Então vão fazer as fotos, vão
produzir tudo.
E os modelos que a gente vai fotografar também são voluntários da CIA.
Ah, que legal.
Então, assim, foi um projeto que a gente conseguiu fazer essa conexão
geral. E conectar
com
quem curte moda, quem tá trabalhando com moda,
exato,
e quem gosta de
exato.
Moda.
É muito e aí a gente entrega o portfólio, né? Para além, e claro, eles vão construir o portfólio. Né, todas as 15 pessoas selecionadas do curso vão ter um portfólio rico, com um certificado de uma grande instituição, né, de renome de moda no Brasil. Mas essas 3 pessoas selecionadas vão ter um pouco a mais para mostrar, né? E essa possibilidade do mostrar dentro da moda que às vezes define quem é contratado e quem não é.
Eu acho que eu percebo, olhando as empresas, as iniciativas, né? Eu acabo tendo muito contato com empresas de moda e eu vou percebendo que o papel do estilista hoje, do criador, ele vai muito além do produto, de desenhar o produto, né? Ele vai também um pouco para a engenharia do produto, para entender como é que ele tem que ser concebido e construído. E, ao mesmo tempo, ele avança a criação do produto final lá e ele tem que ir para o storytelling. Pra qual é a história que eu vou contar? Então, assim, a forma de comunicar o produto hoje, ela acabou incorporando também a profissão do criador e do estilista. Né? A gente vê que isso não era uma coisa usual. Até 10 anos atrás não era uma coisa usual, porque era algo que tinha muito profissional do marketing ou stylist, né? E hoje quem cria também tem que ter, na hora da criação, parece que a pessoa já faz parte da criação dela também, essa concepção de como vai ser o shooting, como ele vai ser comunicado, como vai ser fotografado, enfim, já é uma continuação da própria criação.
Sim,
essa oportunidade é importante para eles, né? Pelo menos que sejam 3, mas... Uhum. Né?
E até para dar um gás neles, né? Então, anima isso, né? A questão do shooting. E acrescentando um pouco o que a Jainan falou, a C&A, ela dá todo suporte para desenvolvimento desse portfólio. Então, vocês encaminham um kit para eles, né? De materiais, que é um kit bem legal, bem interessante, um kit básico, né? Para desenvolvimento de coleção. Então, todos os alunos recebem esse suporte. E eles entregam esse projeto deles, é um projeto virtual.
Tá.
Que depois também a gente instrui como divulgar em redes sociais, para eles poderem divulgar o trabalho deles, né? Porque a gente valoriza muito o trabalho de cada um, o portfólio, é o que a Jaina falou. E algo interessante em falar também é que cada projeto é autoral. Então, por mais que seja um projeto de monoproduto, o monoproduto de um aluno nunca é igual ao outro. Então,
o que é um projeto de monoproduto?
É um único produto,
tá,
repetido de formas diferentes. Pode
então
ser...
se eu escolhi camisas...
Isso.
Eu vou fazer uma coleção de camisas.
Uma coleção de camisas. Ou uma coleção de
vestidos,
mochilas. Então, algo que vista o corpo e seja um monoproduto. E ele trabalha de forma criativa, cor, forma e textura, que são os três pilares do desenvolvimento de uma coleção. Sempre focado em sustentabilidade também, né? A gente entende que sustentabilidade é um pilar muito importante hoje na indústria da moda, como a Jainan comentou. E aí, cada um trabalha sustentabilidade de forma individual e de acordo com a possibilidade da região, do aluno e dos materiais que ele tem em mãos. Então, assim, é tudo muito autoral.
Muito legal. A gente vê que é uma coisa que está acontecendo hoje na moda, né? As pessoas,
sim,
buscando uma especialização. Buscando a sua essência. E a sua essência, ela vai ao encontro, muitas vezes, de um produto que eu sou boa naquele produto, né? Então, é legal que vocês já estejam trabalhando isso.
Sim.
Na essência da criação, é super interessante.
Na essência da concepção da coleção, no conceito, eles já trabalham, eles trazem muito deles. Isso é muito bom porque é o que deixa autoral o projeto, né? E quando a gente pega esse mix super interessante, né, de diversas pessoas, diferentes regiões do país, fica muito rico.
Então... Tem uma coisa muito legal que é da metodologia da Santa Marcelina, da ementa do nosso curso, que é... Existe uma expectativa do registro do processo criativo de cada aluno. Então, a gente, as professoras e a coordenação, instruem eles todos a criarem ou um Instagram profissional ou a construir um portfólio. E ir registrando todos esses processos de desenvolvimento dentro desse curso.
Que
pensando, claro, no quão é importante esse registro, mas pensando justamente, né, em ter um material que depois fica como portfólio. Porque uma coisa que eu percebi de todos os projetos de empregabilidade do ano passado para cá é que às vezes, e eu falo por mim também, às vezes eu mesma não atualizo meu portfólio, meu LinkedIn. Então, quando a gente passa a olhar para a questão da empregabilidade, a gente tem ao máximo que dar todo o suporte, né, para essa pessoa conseguir a inclusão dela no mercado de trabalho. A gente tem um olhar também dentro do programa voltado para as habilidades socioemocionais dos alunos.
Tá.
Principalmente porque tem o recorte de raça, né? Então, esse projeto, ele está dentro de uma plataforma de projetos chamado Minha Carreira na Moda, que está dentro do programa de empregabilidade, e essa plataforma, ela é 100% voltada para juventudes negras e indígenas. Então, são projetos que a gente pensa para o jovem negro, para o jovem indígena, 16 a 29 anos. E aí, quando a gente define e assume, né, esse recorte de raça e etnia, a gente tem que olhar para o indivíduo para além das capacidades técnicas dele. Então, dentro do Instituto CA, a gente pensa como que a gente consegue desenvolver o lado social e de relacionamento desses talentos para que eles tenham maior probabilidade de inserção no mercado de trabalho também. Esse é um cuidado que a gente tem para a empregabilidade, e a gente busca também levar para empreendedorismo.
Sim.
Então, esse olhar para essas habilidades, a gente... É um dos nossos pilares, assim, de atuação dentro dos projetos.
E todos esses detalhes estão no edital, no site do Instituto, né?
Sim, agora o edital já fechou, mas
tá.
Todos os projetos têm uma página dentro do nosso site, é Instituto C&A.
Para quem quiser consultar,
exato.
Pode consultar qual é a página?
institutoca.org.br.
Tá.
Tem os detalhes dos nossos projetos, quais são os recortes, às vezes não tem recorte.
Tá.
Mas como o Instituto CA trabalha justamente em apoio a esses grupos minorizados, né, excluídos de algum tipo de característica, enfim, de oportunidade, normalmente a gente coloca recorte dentro dos projetos. O Minha Criação de Moda Sustentável tem recorte de raça, mas a gente já fez recorte para marcas LGBTQIAP+, por exemplo, para pessoas empreendedoras quilombolas, para mulheres empreendedoras, mães empreendedoras, enfim. Então, a gente sempre pensa no social mesmo, né? Como que
claro.
A gente justifica um projeto a partir de uma necessidade que é da sociedade.
E o que vocês aprenderam da primeira edição para a segunda? Assim, como é que teve alguma diferença ou reeditou o programa tal qual foi o primeiro?
Teve.
Ah, não, vocês incluíram o shooting, né?
O
que vocês comentaram.
A pilotagem, o shooting aumentou a carga horária, né, Grazi?
Aumentou a carga horária e a categoria de produto, né? Antes a gente deixava a categoria de produto livre, então se o aluno quisesse desenvolver o underwear, malharia, tecido plano, jeanswear, e agora neste a gente foca em jeanswear. A indústria de jeans no Brasil é uma indústria muito potente,
uhum.
né? É um produto que a gente... É o único produto no Brasil que a gente chega à produção quase que 100%, né? A gente importa alguns produtos químicos de lavanderia ou na etapa de tingimento. Mas é aquilo que você falou, é totalmente verticalizado, né? Da plantação do algodão, a fabricação do fio, tecido. A gente exporta ainda, né? Muito tecido denim e até a fabricação da peça, a lavanderia da peça. Então, a gente está focando nessa categoria de produto.
A todo o segundo, a segunda turma, então, é sobre
jeans. Isso. Mas, assim, eles trabalham de forma livre, né?
Tá.
Então, aplicando a sustentabilidade. Então, pode desenvolver um monoproduto jaqueta, um monoproduto saia, qualquer tipo de produto.
Tá.
E aplicação da sustentabilidade também. Então, se eles vão optar por um tecido de algodão orgânico ou um tecido reciclado ou vai trabalhar com upcycling de peças que já existem. Então,
entendi.
Cada aluno é livre para aplicar a sustentabilidade dentro da sua coleção.
Perfeito.
A gente apresenta alguns cases para eles de sucesso.
Uhum.
A gente dá algumas explicações, né, básicas de tecnologia têxtil. E a partir desse repertório, desse conhecimento básico, eles criam em cima e decidem qual o melhor caminho a seguir.
E para a pessoa se inscrever e participar do programa, tem, pelo que eu vi, ela tem que ter alguma vivência com moda, né?
As duas edições... A gente selecionou juventudes negras e indígenas, isso
tá.
A gente manteve.
Tem uma faixa etária, né?
16 a 29 anos. E aí, o que é legal dividir também é que a gente escolheu estudantes que já tiveram a coragem de estudar moda.
Tá.
Né? E aí, pensando nessa grande nome, Santa Marcelina, a gente optou por quem estava estudando moda numa instituição de ensino que não tem esse renome.
Entendi.
Que não tem esse tamanho todo, essa penetração no mercado de trabalho. Então, a gente selecionou dentro desses recortes, idade, raça, etnia, estudante de moda, de alguma organização que não tenha, também nenhuma tem, né?
Mas precisa ser terceiro grau ou pode ser um curso técnico?
Pode ser, legal essa pergunta, pode ser qualquer curso.
Pode ser
tecnólogo,
um curso de corte e
costura. Técnico, graduação, e aí a graduação pode ser ou bacharelado ou a licenciatura, justamente porque dentro dessa democratização sobre a informação da carreira de moda, a gente também quer falar das carreiras docentes, né?
Sim.
Queremos falar de todas as carreiras, então a gente também libera. A gente seleciona também quem faz a licenciatura voltada para moda. E aí não é só o curso de moda, né? Porque tem uma questão. Quando a gente nasce preto, pobre, no Brasil, existe um medo gigantesco de acreditar no sonho da gente, né? Então, eu falei antes, quando eu me apresentei, que eu não tenho formação de moda, muito por causa de medo mesmo.
Uhum.
Eu fiz relações públicas, mas em algum momento da vida, quando eu era mais nova,
uhum.
eu fiz um curso rápido de personal stylist. E eu falei, gente, que coisa maravilhosa é essa? Isso é uma profissão, isso é uma carreira.
Que legal.
E aí eu senti que eu me encontrei muito, assim. Eu fiquei muito feliz naquele curso. Foi um curso pela ESPN, de verão. E aí, a carreira de personal stylist é uma carreira naturalmente empreendedora, né? Demanda uma jornada empreendedora. E para empreender no Brasil, precisa ter muita coragem. Para empreender no Brasil, sendo uma pessoa negra, em uma área de privilégio, que é a moda, precisa ter muita coragem. E eu não tive. Então, a gente também, dentro do programa de empregabilidade, eu sempre gosto de falar que é muito possível e genuíno querer sonhar e querer realizar, e que as pessoas, os meus estudantes, como eu gosto muito de chamar eles, eles também têm esse direito, né? Então,
que legal.
A parte dessa edição do shooting e da pilotagem vem muito disso, né? Da pessoa também ter o direito de ver a peça dela fotografada por um estúdio de uma grande marca, enfim.
Sim. E quem está de fora e que tem como acompanhar essa evolução dessas marcas, depois da edição vocês divulgam que marcas são essas, ou o Instagram dessas pessoas, ou esse shooting vai ser divulgado depois?
Vai, muito. No Instagram do Instituto CA, e aí fica o convite,
tá.
É @instituto_CA. A gente gosta muito de contar histórias, assim, das pessoas. E como a gente vai produzir esse material desses estudantes, a gente com certeza vai contar essas histórias lá.
Ótimo.
E aí vocês tinham falado, né, desse espaço de criação do estilista. A gente também vai oportunizar que essa pessoa acompanhe o processo de desenvolvimento da peça dela, porque como vai ser online, né, a pessoa que vai modelar e pilotar vai trabalhar com eles à distância. Então, existe uma programação para eles conectarem e conversarem e desenvolver junto com essa piloteira. Tá. E a mesma coisa com os voluntários do estúdio da CA. Então, essa construção coletiva também para dar visibilidade e poder de fala desses estudantes que são pessoas criadoras. Também é uma oportunidade de a gente mostrar dentro do Instagram do Instituto, enfim, LinkedIn, essas coisas.
Então, a gente pode acompanhar no Sim. decorrer pelo Sufim. Próprio Instagram, né?
Muito,
que,
muito.
Que legal. Quando, já começou, né?
Já. Começou há 2 semanas.
Os alunos já criaram os Instagrams profissionais, já começaram a postar super empolgados o recebimento dos materiais. Foi muita coisa.
Que legal.
Boa.
Que bom. Isso foi, então, em maio de 2023 que começou essa segunda turma, né?
Exatamente. E vai até agosto, as aulas vão até agosto.
Porque são sábados.
Exato. E aí o curso encerra, o projeto como um todo encerra em outubro, que é quando a gente entrega as fotos para eles do shooting.
Acrescentando também o que a Jaina falou, é muito importante esse momento da moda no Brasil, né? Em que a gente discute essas oportunidades, a presença de pessoas pretas, indígenas, nos escritórios, as oportunidades. Meu sonho sempre foi fazer Santa Marcelina, e eu venho da periferia também, e não tinha condições, e passei em faculdade pública, não fui porque eu queria fazer Santa Marcelina, e eu tive a oportunidade de fazer a faculdade sendo bolsista 100% os 4 anos, numa época em que não existia ProUni ainda, e assim, era tudo muito difícil, né? Então eu fico olhando um projeto como o da CEA hoje, e assim, vocês têm esse, né, e tem outros mais, e o que a moda está vivendo hoje, quanto a oportunidade para os mais diversos públicos, como isso é importante, né, e como a gente tem que aproveitar. E moda é insistência, moda é trabalho, fazer produto é trabalho, né, a gente faz uma vez, a gente pilota, a gente repilota, aprender a costurar é trabalho, uhum. né, é igual desenhar, a gente costura, desmancha, volta, costura, é exercício da eterna insistência, eu falo. Então, acho que isso é muito importante, né? Esse espaço para os alunos. Até mesmo por terem já um conhecimento básico, já eles estão estudando, mas até para irem lapidando esse olhar. É um segundo curso, um terceiro, mas outros virão também, vão lapidando, isso é muito importante.
A Grazi tirou já a resposta da pergunta que eu ia fazer. Porque normalmente, quando a gente vai chegando ao fim,
uhum.
como o nome do nosso quadro é Olhares da Moda, e sempre a gente está trazendo alguma questão de moda, e vocês têm, né, tanta experiência, apesar de não ter a formação em moda, tem toda a bagagem, experiência, e a Grazi nem se fala, de olhar para essa moda hoje, para o momento da moda que a gente está vivendo hoje, e a partir do olhar de vocês, entender o que vocês estão enxergando, qual é a lente que vocês estão usando, como é que vocês estão vendo esse momento. Então, de certa forma, tu acabou respondendo já, mas aí fica o espaço também para a gente refletir um pouco sobre esse momento, qual é o olhar de vocês sobre esse momento que a moda está vivendo na atualidade.
Só para eu concluir o pensamento, então, eu falei essa questão, né, de ocupação da moda, dos mais diferentes tipos de pessoas, diversos tipos de pessoas, mas a questão da sustentabilidade também, né? Eu acho que cada vez mais vem ganhando importância. Hoje a gente tem roupas prontas para 50 anos, há estudos que falam isso. Uhum. Então, pensar num curso como esse, que aborda sustentabilidade, chegar a isso no aluno, também acho que é muito importante. Os estudantes, em geral, a nova geração já vem com essa questão, né? Já entende a importância desse pilar sustentabilidade, mas acho que o curso ter isso como uma exigência é muito importante também, pensando em sustentabilidade no geral.
Eu tenho tanta coisa para falar.
Que bom! Temos tempo.
Mas eu acho que, pensando em futuro da moda e que olhar é esse que tem que ter dentro da moda, eu acho que é um olhar que oportunize o acesso. Eu estar aqui, enquanto uma mulher negra, falando de um instituto, de uma varejista, se dá muito porque a minha liderança direta é de uma pessoa negra, que é o Gustavo.
Querido.
Esse ano a gente conseguiu viabilizar que pessoas da C&A tivessem a oportunidade de cursar um projeto do Instituto C&A, que antes não tinha e só aconteceu porque eu conversei com uma liderança negra da C&A, do setor de treinamento e desenvolvimento, a Priscila Paula. Um beijo, Pri. Então, eu acho que esse olhar da moda, ele tem que ser a partir da possibilidade, da oportunidade. E aí, por que, que eu tô falando isso? Antes de vir para cá, eu conversei com os alunos da primeira turma. Perguntei, gente, vou ter a oportunidade de falar de vocês num podcast. Estou muito feliz. Quero saber o que vocês estão fazendo agora. Quem está trabalhando, quem está estudando, o que estão fazendo, como que estão. Gente, eu chorei tanto. O Miguel, do Rio de Janeiro, está trabalhando no figurino da Globo.
Ai, que incrível.
O Luan, de Salvador, está trabalhando com a Dendezeiro, que é uma marca soteropolitana da periferia, que já foi... que já participou de dois projetos do Instituto C&A também.
Que legal.
A Ana Gabriela está trabalhando com a marca CIE, também de Salvador, que também passou por um projeto do Instituto C&A. A Janaína é embaixadora da Fashion Revolution Brasil.
Que incrível!
Assim, notícias que encheram o meu coração de muita felicidade e que me impulsionam muito a seguir vindo aqui e aqui em outros espaços e falar o quão importante é um olhar para a moda que possibilite o acesso. Assim. Então, acho que é para aí que tem que caminhar.
Uhum. Que bom. Bom, muito obrigada. Acho que é muito rico a gente poder perceber que tem iniciativas que normalmente são em conjunto, né? Porque eu acho que as soluções...
Tem que ser.
Num nível de inclusão que a gente está falando, elas não são iniciativas que vêm de uma direção só. Elas têm que permear uma rede, né? Então, assim, fico super feliz de poder abrir esse espaço aqui para poder ouvir vocês, entender um pouco mais do projeto. Um beijo para o Gustavo. e muito obrigada pela presença de vocês, porque acho que é um projeto que pode inspirar outras empresas, né, do segmento a também pensarem nessa questão, a pensarem em como cada um que tem uma iniciativa de pequeno, de médio, de grande porte, uma tecelagem, uma confecção, um estúdio, como é que cada um também pode fazer a sua parte e fazer uma iniciativa, um projeto que também vá engrandecendo, incluindo e abraçando a moda, né?
É isso. Eu também queria agradecer esse espaço muito generoso de fala e de visibilidade. Muito feliz que a gente está aqui podendo contar sobre esse projeto, que é resultado de muita pesquisa, de muita disponibilidade e de muito olhar voltado para a possibilidade da oportunidade também. Então, obrigada mesmo.
Obrigada pelo espaço. Foi uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. E é isso. Que a moda continue mudando, crescendo e progredindo.
Incluindo.
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 Obrigada.